A Genial tem uma novidade para você que não consegue assistir toda a programação do nosso YouTube, mas também não quer perder os pontos altos dos nossos vídeos e lives. É o canal de cortes da Genial. Lá você fica por dentro das informações mais relevantes e falas mais marcantes do time aqui da casa e de convidados. Tudo em poucos minutos e direto ao ponto. Inscreva-se agora e ative as notificações.
Olá, estamos aqui novamente com Conversa com o Zé Márcio. Tem hoje aqui um grande amigo, Zé Roberto Mendonça de Barros, excelente economista, um dos melhores economistas do país. É, tudo bem, Zé Roberto? Muito obrigado por ter aceito nosso convite aqui. Quer dizer, vamos bater um papo informal aqui com os nossos ouvintes.
Tudo bem, Zé Márcio. Ó, prazer falar aí contigo. Vamos que vamos, né?
Zé, como é que você está vendo aí o cenário para a economia brasileira? Acabamos de ter uma mudança aí nas metas fiscais, quer dizer, acho que isso mexeu um pouco com os investidores, com o mercado. Como é que você está vendo esse processo?
Olha, nós estamos conversando num momento meio especial, né, Zé Márcio? Porque nós tivemos três eventos quase que simultâneos, começando com a inflação americana que saiu no dia 10, uma quarta-feira. Muito ruim, como você seguramente já comentou mais de uma vez, e surpreendentemente ruim, pelo menos para mim, foi pior do que se imaginava. Todos os componentes não foram bem, foi um choque para os mercados, que já levou de imediato a uma terceira reprecificação de ativos do mercado americano, e portanto com reflexo no mundo inteiro, desde setembro do ano passado. Não é pouca coisa, não. Depois, no sábado, houve um segundo evento geopolítico, surpreendente, inesperado, que foi o ataque do Irã a Israel. Sério, uma coisa grande. Teve peculiaridade, foi um ataque meio que para dizer, olha, eu vou te atacar, mas não é bem assim, é só para, enfim, dar um sinal que eu estou vivo. Mas, enfim, isso evidentemente mexeu com os riscos geopolíticos. E aqui você sabe, fala também disso, né? O maior impacto de curto prazo é o que acontece no mercado de petróleo. Tem um problema muito complicado, mas como a importância do petróleo para nós, para o mundo inteiro, o mercado de petróleo. E aí, na segunda-feira, né, os mercados aqui abrem, já incorporando essas novidades, aí chega no meio do dia uma terceira surpresa inesperada, quando se podia imaginar que a meta desse ano seria alterada, não foi. Na verdade, que foi alterada a meta dos próximos anos. E aí foi um terceiro choque, assim, junto às três coisas, deu um balanço realmente grande nos mercados. A parte dos mercados tinha posições vendidas em câmbio e outras coisas. Nós assistimos... Não é raro isso, mas é sempre complicado, né? Cobertura de posições, chamado short covering, né? E eu estou chamando a atenção disso, por quê? Porque quando três ou quatro fatores se juntam, geram essa coisa meio explosiva, a gente tem um que se chama de uma sobre-reação, um overshooting nos preços. E esse é o grande teste, você também é um cidadão experiente para burro, para analista de todos os tipos, é pensar no meio do overshooting, porque a única coisa que você não pode fazer é pegar o pico do preço e aí projetar esse pico, que vai ficar complicado. Só que também não vai voltar ao que era antes, porque ocorreram mudanças significativas. Então, nesse momento que nós estamos... conversando, a gente está num momento realmente que é diferente do que vem vindo até agora. Foi uma combinação, uma mistura de três coisas que têm mensagens em si e que tornam particularmente difíceis a gente fazer a projeção para frente. É óbvio que com essas três coisas o cenário é menos construtivo do que tinha antes, em qualquer circunstância. Uns podem ser mais otimistas, outros mais pessimistas, mas ele é menos construtivo. É inevitável.
claro, sem dúvida. Zé, deixa eu pegar um gancho aí, que você começou falando sobre a taxa de inflação nos Estados Unidos. Deixa eu pegar esse gancho, deixa eu jogar a conversa para lá primeiro. Vamos começar lá falando um pouco sobre como é que você está vendo esse processo aí. Na verdade, quer dizer, o Fed, como você disse, o Fed fez uma mudança de cenário muito importante lá em outubro do ano passado, tá certo? Quer dizer, você tinha um cenário bastante duro do Fed em agosto. Quando foi em outubro, o Fed deu uma mudança de cenário, mostrando um cenário muito mais otimista do que tinha antes. O mercado reagiu muito rapidamente, precificou o início de queda de juros em março. Certo? Mas aí os dados começaram a vir não tão positivos e aí o Fed começou a adiar o início de queda de juros para depois para maio, junho, agora está em setembro e já tem muita gente dizendo que não vai ter queda de juros em 2024. Deixa eu fazer eu acho que tem uma preocupação importante, né? Quer dizer, que é o fato de que a inflação americana está se mostrando extremamente resiliente, não só a economia americana está resiliente, mas a própria taxa de inflação está muito resiliente. Hoje, por exemplo, saiu um novo dado do PCE, veio com uma aceleração do índice de preços de gastos com consumo, que é o índice preferido pelo Fed, para 3,4% em termos anualizados. Quer dizer, é uma aceleração vindo de 1,8% no quarto trimestre do ano passado para 3,4% no primeiro trimestre de 2024, sendo que o núcleo acelerou de 2% para 3,7%. Ou seja, temos uma aceleração da taxa de inflação com uma taxa de juros real em torno de 1,5% ou 1,7%. A minha pergunta, um pouco que a minha preocupação nesse momento, é o seguinte: a sua avaliação é que este nível de taxa de juros real na economia americana vai ser suficiente para levar a inflação para a meta no horizonte relevante de política monetária?
Olha, eu acho que sim. Essa é uma pergunta fundamental que você está fazendo, porque, naturalmente, essa situação que foi diferente, né, da esperada, né, coloca na mesa. Não só que será que não vai ter taxa queda de juros, mas pode ter até o pior, uma reversão completa mais adiante, né, que você tem razão de estar preocupado, porque aí seria outro mundo completamente diferente. Eu acho que ainda não tem evidência disso. Eu acho que o que a gente tem é uma situação na qual o excesso de otimismo, que você tem toda a razão, começou no Fed, não começou no mercado. Em dezembro, o presidente do Fed quase que falou: eu vou baixar o juro no primeiro semestre. O mercado que exagerou e abraçou março, mas daria para abraçar maio, daria para abraçar junho, com o que ele falou, isto é, as taxas fechariam. Né? Então, tem essa reversão. Mas, ao mesmo tempo, e no mesmo conjunto de dados de hoje, o PIB mostrou uma desaceleração bastante significativa. Né? Existem outros indicadores que mostram que, devagarzinho, mais lentamente do que se imaginava, mas eu acho que nós estamos caminhando para uma desaceleração. Embora seja muito incômodo, já desde fevereiro, se você desanalisar a ponta dos índices de preço e analisar esse aumento na taxa na ponta, que saiu de menos de 3 e está 4,5, 5, é muito preocupante. Né? Então, esse índice que você menciona é mais uma confirmação disso, como foi o índice de preço mesmo, né? Que saiu nesses dias. Mas eu acho ainda que não vai ser suficiente. O que tem vai durar mais tempo para começar a baixar. Se será setembro, será dezembro, ou não sei, mas eu acho que provavelmente em setembro, porque eu acredito, embora não seja seguro, obviamente, né, que vai haver essa desaceleração, só que mais lenta. E teve um bump, não, passou num buraco nesse meio tempo, mas a tendência ainda é essa, porque é um juro importante, uma economia, um mercado de trabalho que tem menos atrito do que tem o brasileiro, por exemplo, mais flexível, Né? Continua sendo verdade que tem uma certa quase deflação em bens, não em serviços, mas em bens, mas isso ajuda a despressionar o conjunto. Então, meu cenário básico houve uma mudança importante, porque não é uma tendência de queda linear como parecia que vinha vindo, mas isso aí é isso empurra para frente, talvez setembro, o momento de que os juros começam a baixar, mas a tendência é disso. Mais difícil para mim, junto com isso que você tem de preocupação, é se nós vamos ter um soft landing, isto é, um pouso suave, ou vai ser preciso mesmo uma coisa mais drástica para trazer esses preços mais próximos da meta. Né? Isso não está óbvio, porque se mantiver a taxa real de juros por mais tempo, se for muito longo, vai virar uma recessão. Então, certo. Isso aí fica em aberto, tá certo? Agora, o importante é que foi uma mudança importante, né, que levou a essa reprecificação de ativos e que, para nós, evidentemente, não é bom. Né?
É, que se gerou uma valorização do dólar que repercutiu diretamente na desvalorização
imediatamente,
do real,
exatamente.
Na economia brasileira, o que pressiona a taxa de inflação. Então, quer dizer, só mais um pequeno comentário, quer dizer, sobre essa questão da política monetária americana, que é o fato de que, com essa situação geopolítica no mundo, o risco de você ter um choque de oferta importante é alto, né? Quer dizer, questão que você chamou atenção do preço do petróleo, e quer dizer, o risco de a gente ter um choque de oferta é muito grande, e isso me preocupa também. Quer dizer, eu acho que essas coisas estão muito interligadas, e que eu acho que esse é o ponto. Agora, Zé Roberto, realmente tem uma realidade completamente diferente, tá certo? Mas deixa eu explorar um pouquinho essa questão das metas. A gente tem, quer dizer, o presidente do Banco Central tem dito sistemático, não só o presidente, na verdade, os comunicados do Banco Central têm dito sistematicamente que perseguir a meta fiscal é fundamental, nem tanto atingir a meta, mas perseguir a meta é fundamental, da mesma forma que eles fazem no próprio Banco Central com a meta de inflação, tá certo? Então, ele está prescrevendo um remédio que ele usa na política monetária. Então, dado isso aí, quer dizer, na sua avaliação, essa mudança de metas vai afetar significativamente as expectativas de modo geral e como que isso pode afetar a trajetória de política monetária na sua avaliação nos próximos reuniões aí do BC?
Olha, eu acho que no momento inicial afetou mesmo de uma forma muito significativa, porque era uma hipótese com a qual todos trabalhavam, né, que todo mundo sabia, até as costumam brincar, as emas do Palácio do Planalto sabem, né, que a meta desse ano não vai ser zero, não tem como isso acontecer. Né? Então, o que tinha até escrito pelo Banco Central, né, o jogo é perseguir até o limite, exatamente para evitar, inclusive, o efeito porteira, né, abre a porteira, aí passa a boiada inteira, né, e fazer o ajuste mais adiante. Isso foi essa surpresa, mais do que tudo, né? Foi feito antecipada a mudança de meta e a mudança para vários anos, né? Para muitos anos. Então, foi muito, muito, muito profundo isso, não é uma coisa pequena. Né? Do ponto de vista estrito de economia, foi um equívoco. Do ponto de vista de se misturar com política, você sempre pode argumentar, né, que acabou sendo inevitável, foi atropelado pelos fatos, tá certo? Mas é ruim e tem um custo. Então, isso afeta mesmo, vai afetar. Agora, aí também tenho, Zé Márcio, uma grande dúvida. Né? Primeiro, por o seguinte, eu acho que, no seu devido tempo, o dólar vai voltar para a proximidade dos R$5. Por quê? Tem uma coisa que eu acho que não está sendo avaliado por todo mundo adequadamente, que é uma mudança estrutural e positiva, que é o fato de que um conjunto, uma parte cada vez maior de segmentos da economia, ligados a recursos naturais, está com uma trajetória muito sólida de crescimento e lastreado não só no tamanho do mercado externo, na nossa competitividade cada vez maior, e eu não estou falando só de agricultura, estou incluindo petróleo, estou incluindo minérios, né? uma competitividade cada vez maior, com ganhos de produtividade, e que está se traduzindo num gigantesco saldo comercial, pelo menos gigantesco comparado com a nossa história. Nós estamos falando da vizinhança de 100 bilhões de dólares por ano, quando nós, há poucos anos atrás, estávamos falando de 10, 20, 30 bilhões de dólares por ano. Isso alterou o mercado de câmbio. E a nossa, o mercado de câmbio, a gente sempre olha, sempre olhou, muito, fundamentalmente pelo movimento da parte financeira do câmbio, pela paridade de juros, pelo movimento de capital. E o que está acontecendo mais recentemente, aconteceu já desde o ano passado, é que a entrada de dólar no mercado por conta do saldo comercial é enorme e passa por cima dos volumes do câmbio financeiro. E isso tende a empurrar para o real, tudo mais constante, a empurrar para o real se valorizar. Claro, esse efeito lá nos Estados Unidos valoriza o dólar temporariamente e desvaloriza o real temporariamente. Mas tem um fator enorme contrarrestando isso. Não aparece no primeiro momento, por isso que eu mencionei o overshooting como mau conselheiro, porque qualquer diretor financeiro, mesmo de exportador médio, sabe. Se ele não sabe bem por quê, o câmbio começou a subir, ele para de oferecer a venda, mesmo que ele tenha que fazer o câmbio, porque ele tem que pagar a folha de salário da cooperativa, tudo mais. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que nós vamos continuar a ter uma pressão para a valorização do real, que vai, no final das contas, ganhar desse movimento do dólar lá fora, porque, no meu entender, ele é temporário. Se o juro vai mesmo começar a baixar mais para setembro, ele vai devolver isso. É verdade que ele vai ter um impulso no meio tempo, é que é uma coisa que parecia história de pescador, a Europa vai baixar o juro antes dos Estados Unidos. Quem falasse isso alguns meses atrás seria taxado de brincalhão. E, no entanto, mostrando que a nossa vida é difícil, né, Zé? A gente conseguir acompanhar tantas mudanças e encaixar numa organizadamente num cenário e em recomendações é muito demandante. Mas vai. Então vai ter um adicional de força no dólar, que é agora junho, nós vamos ter baixa no curso. Mas eu acho que isso é uma coisa que vem. Primeiro, que somado ao fato de que se não houver a ampliação do conflito do Oriente Médio, não vai ter crescimento do preço do petróleo. Sem o conflito aumentando o Oriente Médio, o petróleo vai para 80 dólares. Ele vai voltar porque tem muito... A gente pode depois discutir isso, mas acho que não vai dar tempo. Então, somado isso, eu tenho a impressão que a gente vai ter uma despressionar ao longo do tempo a questão de bens. Porém, eu acho que, nesse sentido, né, a desancoragem, no seu devido tempo, será menor do que no primeiro momento, que é o que o Foco está mostrando, com uma desancoragem importante para o ano que vem, não é pouca coisa. Mas vai afetar a política monetária. Quanto a isso, estamos de acordo. Né? Eu acho que o Banco Central não vai baixar tudo que eu não sei quanto ele tinha na cabeça, mas tudo que tem. A dúvida primeira é se vai manter os 50 pontos na próxima, ou se já começa a baixar aqui, ou isso vale mais adiante. Mas é coisa fina, importante para trader, né? Mas do ponto de vista do economista, não é isso que faz diferença. Mas vai ter algum efeito, sim. Ficou mais difícil a vida do Banco Central.
Acho que era um detalhe. A gente estava aqui com a Selic terminal de 9,5%, nós estamos discutindo, pode ser que a gente aumente um pouco essa Selic terminal, exatamente como efeito dessa desancoragem de expectativa que a gente já viu no foco dessa semana. Né?
Isso, já apareceu.
O foco dessa semana já aparece com uma certa desancoragem das expectativas de inflação, câmbio, etc. Eu acho que é um ponto importante. Agora, voltando um pouquinho a essa sua avaliação, gostei muito dessa avaliação sobre a questão do dólar e tal. A minha pergunta, no fundo, é o seguinte: você acha que essas esses pontos que você está chamando a atenção, que são super importantes, vão ser suficientes para compensar o aumento da relação dívida-PIB que vamos ter, certamente, nos próximos anos, dado a mudança das metas? Ou, quer dizer, a minha impressão é que, na sua avaliação, vamos sim, o aumento da relação dívida-PIB não vai ser suficiente para compensar essas forças que, de derrubada, quer dizer, de valorização do real. Essa sua, quer dizer, o cenário é um pouco nessa linha.
É um pouco nessa direção. Porque, veja bem, Zé Márcio, esses segmentos estão crescendo há 20 anos, pelo menos, de forma muito intensa. Se eu olhar de hoje para frente, já está dado que vai ter um aumento significativo na produção de petróleo, que isso aí já está no pipeline, não tem nada a ver com novas reservas. Né? Até 2030, nós vamos virar o quinto ou quarto exportador mundial. No agronegócio, nós subimos um patamar de matéria de ser player mundial, nós estamos caminhando para ser o maior player do mercado oceânico, isto é, o que transita de exportações e importações do globo. Não é o caso de a gente falar isso, eu só quero dar um pequeno exemplo qualitativo disso. O ano passado, você há de se lembrar, o mundo sofreu um intenso surto de gripe aviária. Quando você pega no final do ano, começo desse ano, põe o mapa mundi e põe pontinho vermelho onde teve surto de gripe aviária importante, é o mundo inteiro, exceto o Brasil. E isso não é patriotada, isso é um fato concreto. O que isso significa? Que nós não somos apenas um grande player nesse mercado, mas nós temos uma defesa sanitária, e não é Estado isso é muito mais os cuidados do setor privado, tão robusta que, num país desse tamanho, é o único player relevante do mundo que não teve um surto de gripe aviária. Portanto, nós passamos a exportar ovo para uma porção de lugares do mundo, por causa desse surto, a produção de ovos ficou ruim. Claro que isso é temporário, não é? Esse produto não é de grandes exportações. Né? Mas só para mostrar, isso aumenta a posição. E não é só de volume, mas é de qualidade e confiabilidade do play. Logo, eu vejo que essa trajetória desse crescimento vai ser muito grande. Esses segmentos têm crescimento sustentável de produtividade e estão entrando necessariamente no grande jogo da descarbonização. Finalmente, são segmentos que pagam menos imposto, porque são exportadores, têm, portanto, muito mais resultado, e depende muito menos da política de governo. Claro que depende, todo mundo depende da política de governo, mas eles têm uma certa independência. A carga tributária é menor e a demanda é dada lá, o off-take está sempre lá fora. Né? E isso aí está aumentando em termos da sua posição, em termos do share de geração de valor adicionado no Brasil. É cada vez maior, embora pareça pouco, porque isso se dá no interior, se dá em lugares fora do mapa. Então, a soma disso é que essa pressão para acalmar um pouquinho o dólar tende a valorizar de onde ele está agora, eu acho que vai permanecer. Mas é mais do que isso. Tem crescentemente um volume de investimentos que é feito a despeito do problema fiscal, porque nesses setores você tem taxas de retorno suficientemente altas para pagar o prêmio de risco grande que alguém só voltado para o mercado interno não consegue pagar. É muito arriscado e vai aparecer no custo do capital para ele. Certo? Então, isso aqui não contrapõe o desarranjo fiscal, né? De jeito nenhum, mas no curto prazo dá um pouco mais de independência. No fundo, o que eu acho que é o maior problema do Brasil hoje é o seguinte: nós temos, com esses eventos, um certo desempenho de curto prazo melhor do que você projetaria com os parâmetros históricos. Nós temos 2,5% de PIB para esse ano, faz tempo. Muito por causa desse segmento. Só que isso não se traduz num crescimento sustentado, porque os nossos desarranjos, especialmente fiscal, questão de dívida, como consequência do tamanho do juro que o país tem que enfrentar, não leva você a crescer, ou, dito de outra forma, o PIB potencial é suficientemente baixo para a gente não entrar numa trajetória de crescimento sustentável. Essa dicotomia permanece igualzinha. E esse eu acho que é o maior problema que nós temos. Não é tanto a convivência do curto prazo. Foi assim o ano passado, vai ser assim esse ano, né? Mas o problema é o que a gente não consegue imbicar, apesar de grandes oportunidades, e poderíamos ter isso, e é mais uma vez uma pena, a gente não consegue imbicar numa trajetória de que deve a crescimento sustentável.
Agora, Zé Roberto, nessa sua análise, que eu gosto muito, tá certo? Na verdade, a gente tem um setor extremamente produtivo, muito eficiente, que é a agropecuária, mineral e etc., tá certo? Esse setor ligado a riquezas. E, ao mesmo tempo, quer dizer, o governo tem feito uma política industrial cujo objetivo é sustentar os setores não produtivos. É isso mesmo.
Aconteceu. Agora você veja como é curioso. Só adicionar uma coisa curiosa, né? É totalmente correto essa observação já foi muita gente. O governo insiste em repetir coisas que deram errado e achar que na repetição vai dar certo. Não vai. É. Quer comprar navio, essas coisas. É de sentar e chorar. Mas eu acho que está acontecendo uma coisa, Zé Márcio, que, de novo, não se transforma necessariamente numa tendência sustentável, mas nós estamos vivendo uma abertura comercial ad hoc com o que está acontecendo no comércio internacional, muito pelo que está fazendo a China, não é só a China, a Índia, a Rússia, no que tange a diesel, que é especialmente a China. Vamos focar, porque ela é grande o suficiente e ela é o centro disso. Todos nós acompanhamos que a China está desacelerando o crescimento e eles estão aflitos com isso aí. Consumo interno não vai, por muitas razões, mas a mais importante dela é que as famílias chinesas, por conta da má experiência na Covid, estão com receio do futuro. Lá não tem seguro social, é curioso, um país comunista em que a família tem que cuidar do velho e da criança, senão ele vai morrer de fome. É extraordinário isso daí, né? O fato é que o consumo não vai lá. A construção civil está tendo que fazer uma digestão. Eu brinco sempre dizendo, digerir tijolo é muito difícil, é muito complicado. Então, vai demorar para resolver esse negócio. O que eles fizeram? Eles se voltaram de novo para o comércio exterior e estão usando excessivamente o comércio exterior, provavelmente com subsídio. Mas o fato objetivo é que as principais matérias-primas industriais, metálicas e químicas, estão com preços internacionais muito baixos. E o que os chineses fizeram, que muita gente não se deu conta, que é o seguinte, eles resolveram correr o risco comercial. Quer dizer assim, eu pego um pedaço, certo volume de matéria-prima petroquímica, de aço, eu trago aqui, eu, exportador chinês, por meu risco, isso está acontecendo também com o carro elétrico, com o meu risco, coloco no distribuidor brasileiro aqui, só que a 20% de preço mais baixo que o preço do aço. Por isso que eles saíram desesperados para aumentar a tarifa e essa semana conseguiram, eu acho que não vai adiantar nada, tá certo? Porque aqui nós produzimos 40 milhões de toneladas, na China produz 1 bilhão de toneladas. Então, se você exporta a custo marginal, que é inclusive legal, vai chegar muito barato. Então, nós estamos tendo uma abertura de rock. Por isso que a inflação de bens está muito comportada. E a preocupação está nos serviços, né?
É, na verdade, mas isso... tá tendo deflação de bens.
Deflação, exatamente isso. Então, essa abertura comercial ad hoc, ela não produz todos os efeitos de uma abertura comercial organizada, porque ela é ad hoc. Isso aí pode cortar, você pode pôr tarifa e tal, mas so far, so good. Então, até onde ela alcança, está ajudando a atividade na construção civil. Exemplo da construção civil. A construção civil está tendo um razoável desempenho positivo, com preços de materiais crescendo 2% ao ano. E todos eles falam, não tem mais aquele sobrepreço que tinha, porque está usando o aço importado, uma porção de coisa desse tipo. Então, tem alguns efeitos aqui que melhoram o desempenho de curto prazo, daí o nosso 2,5, tá certo? Mas não se traduzem exceto pelo setor exportador, porque não é estável, é uma abertura de rock, tem coisas desse tipo. Mas é interessante isso que está acontecendo, e por isso também que a gente tem que... Eu tenho falado, falei muito esses dias, ó, toma cuidado que no overshooting, realmente ele não é um bom conselheiro. Tem que deixar sentar um pouco essa poeira. O net é ruim. Não tem como ser bom. Não tem como o que aconteceu nos Estados Unidos, né, e a gente dizer foi bom, mudar a meta e dizer foi bom. Não tem como. Então, o net é ruim. Mas talvez não seja tão ruim quanto parece na primeira vista. Esse é o meu ponto.
Agora, Zé Roberto, deixa eu fazer. Tem dois comentários aí que eu acho que vale a pena falar um pouco. Primeira coisa sobre essa questão da China. Eu tenho uma teoria, quer dizer, na verdade é uma intuição, de que o problema da China, na verdade, é o fato de que você tem um país que durante 40 anos teve uma taxa de investimento de 40% do PIB, tá certo? Uhum. Isso significa uma enorme acumulação de capital. O mercado da China é o mundo, tá certo? Consequentemente, você ainda tem capacidade, esse enorme estoque de capital ainda tem um mercado para atender, que é um pouco agora, com uma diferença, com um ponto importante, que à medida que vai atendendo, o mundo começa a reagir, começa a colocar resistência a essa questão aí. Ao mesmo tempo, a produtividade marginal do capital na China está caindo
tende bastante, a zero.
Tendendo a zero. Então, você tem aí uma coisa, que é uma disputa entre o mundo, que é o mercado da China, onde a China coloca seus produtos, e uma produtividade marginal do capital muito próximo de zero. Isso é uma disputa que eu não sei como é que vai se resolver no longo prazo. Eu acho que esse é o ponto que eu tenho na cabeça e a gente tem trabalhado com isso. A outra coisa é essa questão aqui dentro. É muito boa essa sua observação sobre os setores ligados a minerais, etc., tá certo? Como que o Brasil tem uma vantagem comparativa muito importante nesse setor. Agora, a minha pergunta aqui é o seguinte, José, você acha, você está dizendo que o seu ponto é isso é no curto prazo, isso significa uma taxa de crescimento mais alta para a economia brasileira, um real mais bem comportado, um dólar mais bem comportado, tá certo? Consequentemente, que vai ser suficiente, quer dizer, para evitar que um problema com a dívida pública, com a relação dívida PIB, com a dívida crescendo, tá certo? A minha pergunta é um pouco o seguinte: você acha que existe alguma chance disso se transformar numa nova dinâmica econômica que vai gerar um aumento no produto potencial e, eventualmente, transformar o Brasil num país com uma taxa de crescimento potencial mais elevada? Eu tenho dito uma coisa para mim. Eu tenho uma filha de 25 anos, 26 anos, e outro dia, conversando com ela, eu falei, pô, você não está entendendo, o Brasil está voltando a ser um país muito mais rural. Certo? Ela falou, como, pai? Eu falei, olha, que presta atenção, quando eu tinha sua idade, eu só escutava bossa nova e jazz. Eu vejo você escutando música sertaneja.
Isso mesmo.
Uma grande novidade. Isso não é ruim, isso é bom, tá certo?
Então, isso mesmo.
Você acha que isso é uma coisa que, quer dizer, que pode se transformar num crescimento sustentável mais alto no futuro, ou você acha que isso não faz menor sentido?
Não, acho que faz sentido, é a ideia de médio prazo, longo prazo, com a qual eu trabalho. Por quê? Porque esses segmentos, eles não é só que eles produzem os dólares e tudo mais, eles produzem renda crescente. Né? Se você pegar o mercado imobiliário mais sofisticado do Brasil, hoje é Goiânia.
Exatamente.
Que é onde gente que... O private bank, todo na margem, está procurando gente bem-sucedida nesses segmentos, porque é onde o dinheiro acumula, o dinheiro roda, o que tem que fazer. Então, isso é uma massa de empresas, de capital, de emprego, etc., que segue crescendo, insisto, com base em produtividade, por isso que é uma coisa... E que cada vez mais esbarra para o resto. Um exemplo bem concreto. Né? Eu encontrei num congresso recentemente, onde eu fui falar, o presidente de uma das maiores empresas petroquímicas do Brasil, né? Para o qual eu dei consultoria no passado, então conheço um pouquinho o que foi. Perguntei para ele, como é que está indo o seu negócio? Ele falou, ó, os 65% ligado ao negócio está espetacular. O resto que é ligado ao mercado em geral está uma droga, porque está entrando produto da China, da Coreia, de não sei de que e tudo mais. Então, você, se pegar na indústria química, na Biquim, tradicionalíssima indústria química, pega o programa de trabalho, dois dos quatro grandes eixos estão ligados aos recursos naturais. Aí é mais que agronegócio, é recurso natural mesmo. A petróleo, a mineração e tudo mais. Então, esses setores vão comendo, vão incorporando pedaços da indústria e dos serviços, porque hoje é uma espécie de indústria 4.0, quando você vai nos grandes conglomerados, porque tem serviços, tem satélite, tem agricultura de precisão. Eu poderia falar horas sobre isso daí, é uma coisa impressionante que está acontecendo. E tem a ligação com descarbonização, que está ligado. Então, isso tende a ir crescendo, número um. Número dois, tem mais poder político, né? Embora tenha menos população, mas tem mais poder político e as ideias vão sendo diferentes. Então, vai alterando. Então, eu acho que isso pode não se materializar, como qualquer tendência, mas eu acho que isso já está, além da música, que a sua filha canta e todo mundo canta, né, já está alterando. Por exemplo, grande vetor do crescimento recente do agronegócio é o mercado de capitais, como você bem sabe, os CRAs, todas as coisas novas estão aí. É um outro jogo, não depende mais tanto de financiamento público, não depende nada do BNDES, não depende. Se tiver alguma coisa a mais, tudo bem, mas não é mais questão vital, como foi no passado. Então, isso tende a tomar. E quanto pior vai o setor só ligado a indústria defendida, aquela que vai enfraquecendo, etc., vai comendo o outro, né? Então, tem uma dinâmica de incorporar. Agora, é claro que isso não garante, per se, que a gente vai caminhar para um ajuste fiscal. Tem uma pressão suficiente para ajuste fiscal que pode ser que demore mais. Mas aí eu vejo outras coisas que vão empurrando nessa direção. Assim como, e você é testemunha disso daí, a população brasileira incorporou, não aceita inflação alta. Pode vir o populismo que vier, se puser inflação alta no jogo, é rejeição imediata. E cada vez mais, você, a maior parte da população, quer e olha o empreendedorismo. Quando eu era criança, né, o sonho de todo mundo era ir para o emprego público. Hoje não é verdade. Hoje está muito mais para fazer alguma coisa diferente, mesmo que seja com baixo capital, entregador, coisa assim. Então, você vê que eu acho que nós estamos lentamente mudando, mas como o sistema político é muito frágil, é muito ruim, para falar bem concretamente, leva tempo para isso. E nós ainda temos, apesar de todo esse sucesso, ainda tem uma dicotomia do que está indo bem no curto prazo, que empurra o PIB, né? O PIB médio cresce mais por causa desses segmentos, antes de qualquer outra coisa, tá vendo? E o crescimento sustentado, que vai ter que passar por uma reforma fiscal de proporções maiores, que essa não está no horizonte de curto prazo. Acho que é isso, todo mundo estaria de acordo. Mas eu acho que tem uma chance, não está garantido, mas tem uma chance desse segmento que cada vez mais ele tem uma certa autonomia para andar, a sua ligação com o resto do mundo, a forma de trabalhar, a força para essas coisas, vai empurrando e diminuindo os segmentos mais tradicionais. Mas pode ser, mas nós vamos ter que passar por uma reforma fiscal mais consistente, etc. Mas você veja que começa a aparecer, né, a ideia de... É inevitável começar a falar de corte de despesa. Não é inevitável. E já tem até alguma... Não sei o que vai sair, mas tem gente do próprio governo dizer, ó, nós temos que começar a mexer com isso, né? E tem alguns trabalhos sendo feitos nessa direção, tudo mais. De novo, não é a curto prazo, mas eu acho que a gente tem uma boa chance de estar caminhando para isso. Apesar do desânimo que certos populismos, certas coisas dão em você, em mim, quem está vendo, em todo mundo, tá certo? Mas eu não sou pessimista, não. Eu acho que tem uma certa chance. Não está garantido. Nós não estamos condenados a crescer como no passado nós achamos ingenuamente que nós estávamos destinados por Deus a crescer. Tá certo? Não é verdade, não.
É isso aí. Na verdade, eu tive no Triângulo Mineiro há pouco tempo atrás. É muito impressionante a pujança. Quer dizer, no oeste do estado de São Paulo, eu tive em Goiás. É realmente
Zé, essa coisa do, da, da, é, do é outro mundo.
É outro mundo. É uma coisa.
O interior.
Esse é o país que deu certo.
Tá certo? E é esse incrível. Troço vai empurrando, está tomando conta do. A segunda maior construtora do Brasil. Não tem nada no Rio, nem em São Paulo, você não tem ideia do nome, porque ela foi espalhando pelo interior. Né? Então, é outra coisa. Eu brinco sempre dizer assim, atualmente, quem está em São Paulo, o interior começa a 80 quilômetros daqui. Né? Passa Campinas, você já está no interior, tá certo? E aí você vai embora até a fronteira do país.
Eu tive São José do Rio Preto agora, semana passada. Incrível, pô.
Outro jogo.
Realmente impressionante. Só para complementar, então já tomei muito seu tempo, só para complementar o seu ponto aí sobre a influência política, pela primeira vez temos um candidato a presidente de Goiás. Tá certo, o Caiado se lançou.
É isso mesmo.
Exatamente. Não é à toa.
Tá certo? Não, porque tem força, mas não é. Tá falando. Isso vai indo, essa coisa vai andando. Tá certo? Não gosto de ficar dando número, e o número aproximado, quem está escutando, mas ele é real. Dos trabalhos do Fernando Veloso, lá do Observatório do FGV. No último trimestre de 2001, o valor adicionado em moeda constante da indústria de transformação era 45 ou 47 reais. O da agricultura, do agronegócio, era 25. O último trimestre do ano passado, o 47 virou perto de 40, a indústria caiu, o valor adicionado, e o 25 foi para 38. Então, os dois estão quase encostadinhos. Evidente, tem mais gente na indústria ainda do que tem, mas já esse troço está se cruzando. Essa é a diferença. Então, esse efeito, o espraiamento, está mais fácil e eu acho que vai acontecer. Mudar o tom do Brasil na macroeconomia vai ter chão, não é imediato. Mas chance nós temos.
Ok, muito obrigado, Zé Roberto. Um prazer enorme ter você aqui. Muito boa a conversa, realmente.
Eu gostei também. É bom já teve como falar, mas gostei. Isso mesmo.
Um abração.
Grande abraço. Muito obrigado. Tchau para todos.
Até a próxima.
Quem é único como você precisa de uma assessoria única. A área de Wealth Management da Genial Investimentos surgiu para dar atendimento exclusivo aos clientes que demandam gestão profissional dos seus investimentos. A estratégia de atuação inclui estudo caso a caso, atendendo às demandas de cada cliente individualmente. Dentre os principais serviços oferecidos pela nossa área está a carteira administrada, onde o gestor consolida todos os seus ativos, independente do lugar de custódia. E assim realiza as alocações e acompanha o desempenho dos ativos, trazendo tranquilidade ao cliente quanto ao seu portfólio. Tudo sem conflito de interesses. E temos também os investimentos offshore para os investidores que desejam ter seus ativos em economias mais estáveis. Os nossos clientes ainda contam com aconselhamento jurídico para sucessão patrimonial e ganho de eficiência tributária. Assim, tudo é construído exclusivamente para você, a partir de seus valores e objetivos específicos. Nossos três pilares incluem a arquitetura aberta, a consolidação patrimonial, permitindo ao cliente ter uma visão 360 sobre o seu portfólio, independente do local de custódia dos ativos. E a preservação do seu patrimônio, buscando blindar seu patrimônio nos momentos de crise e alcançando resultados acima da média. Você, cliente de Wealth, vai receber um relatório com todas as informações da sua locação e performance. Vai ter acesso a reuniões mensais de alinhamento ou quando você precisar. Se quiser mais informações sobre a nossa área, é só deixar o seu contato no nosso site ou enviar um e-mail para genial.wealth@genial.com.br.